Senhores Deputados, boa tarde a todos. Acho que já temos quórum. Vamos então passar à nossa ordem do dia e abrimos logo com a inversão da ordem de trabalhos. Vamos puxar para a frente o procedimento de consensualização de votos. E temos aqui dois votos. O Partido Socialista já está. O Sr. Deputado Paulo Pisco ainda não está presente. Vai ter que ser o Sr. Deputado Alexandre Simões a improvisar. Ai, não vai? Bom, então, Sr. Deputado Romualda, sobra para si. Ficou sentado aqui ao lado, olha. Agora vai ter que capitanear as hostes do PS. Ora bem, procedimento de consensualização de votos. Voto número 3914, apresentado pelo PSD, de preocupação pela inexistência de conclusões relativamente ao desaparecimento do empresário Américo Sebastião em Moçambique. O PSD deseja apresentar o seu voto? É o Sr. Deputado José Sáia. Faz favor, Sr. Deputado José Sáia.
Sr. Presidente, caros colegas, este voto surge na sequência de várias diligências já feitas pela própria Comissão no passado e vai ao encontro de uma situação que é uma situação muito complexa, muito dramática e que eu acho que nós não devemos deixar permitir que passe ao esquecimento. De facto, este empresário, o Américo Sebastião, desapareceu em Moçambique em circunstâncias nunca explicadas. Eu não tenho dúvidas acerca da complexidade do que se passou. Nem tenho dúvidas sequer acerca da delicadeza até diplomática que envolve esta situação. Mas eu acho que nós nunca podemos permitir que passe a ideia, nem para a família, nem para a comunidade em geral e até para a sociedade portuguesa, a ideia de que nós abandonamos esta situação. O objetivo deste voto é que possamos manter esta questão à tona da água, exprimindo naturalmente a nossa preocupação, o protesto pelo facto de não haver conclusões e naturalmente apelando a que tudo seja feito no sentido que essas conclusões venham a ser apuradas dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que as circunstâncias permitirem. Evidentemente que estamos absolutamente disponíveis. A direção da minha bancada já o tinha feito sentir e eu reafirmo agora, estamos absolutamente disponíveis para transformar este voto num voto da Comissão, mesmo, eventualmente, com algumas alterações que entendam por bem colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Geralmente não se trata propriamente de transformar num voto da Comissão, é saber se há condições para a Comissão dizer à mesa que endossa o voto e que propõe a sua votação favorável. Geralmente é sem prejuízo, os deputados podem, obviamente, transformar o voto na Comissão, podem subscrever, eu próprio gostaria de subscrever o vosso voto, se vocês me autorizarem, naturalmente. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu vou apenas repetir uma frase sua, mas como ela tem de ser dita parada para ficar registada, nada tendo a acrescentar à exposição que foi feita pelo deputado José Cesário e acompanhando o conteúdo do voto, nós também temos disponibilidade para o subscrever nos moldes em que a Comissão entender, ou através da Comissão assumir o voto como seu, ou através de uma subscrição individual de deputados.
Bem, o Partido Socialista, esta é uma matéria que tem sido já objeto da nossa atenção ao longo dos últimos anos, infelizmente, desde que este drama ocorreu. Já reunimos várias vezes com a mulher do Sr. Américo Sebastião, várias diligências foram feitas sobre esta matéria. Este voto insere-se numa tradição das preocupações da nossa Comissão, que sempre procurou prestar todo o auxílio que está dentro das suas possibilidades e competências, naturalmente, à esposa deste nosso compatriota, mas é meu dever, enfim, interrogar os partidos aqui representados se têm alguma objeção, ou se querem manifestar alguma oposição, ou se reconhecem no voto apresentado pelo PSD. O Partido Socialista, aparentemente, também não tem nada a opor, eu também não tenho. E assim sendo, eu, Srs. Deputados, não valerá a pena votar. Posso então o serviço transmitir ao Sr. Presidente da Assembleia da República uma recomendação de voto favorável da Comissão de Negócios Estrangeiros a este voto. Muito obrigado. Com isto passamos ao voto seguinte. É o voto número 4014, igualmente do PSD, de reconhecimento do genocídio contra a minoria yazidi levado a cabo no Iraque pelo autoproclamado Estado Islâmico. Há um voto do mesmo teor, é o 4914 do Bloco de Esquerda, de condenação do genocídio do povo yazidi. Sei que os autores dos votos estão disponíveis para procurar uma consensualização, não há nenhuma divergência de fundo. Todo este exercício, no fundo, visa, às vezes... É vantajoso lembrar isto, quer dizer, nós quando fazemos este exercício, nós estamos disponíveis para sacrificar aspectos não essenciais do nosso ponto de vista a um bem maior, que é a construção de um ponto de vista politicamente mais forte e afirmativo, comum, não é? Quando as pessoas vêm para aqui sem a menor disponibilidade para fazer concessões e, portanto, ou todos convertem ao seu ponto de vista, ou não há qualquer possibilidade de chegar a um resultado útil, bem, evidentemente que não existem condições para nós cumprirmos a nossa missão de procurar consensualizar os votos. Neste não é o caso, aqui tanto o PSD como o Bloco de Esquerda já manifestaram a intenção de fundir os seus votos. O Partido Socialista, falta ouvir o Partido Socialista, sou deputado Paulo Pisco.
Peço desculpa porque a senhora deputada, Sr. Presidente, se é que estão a falar sobre os votos, não falassem dos votos do...
Estamos a falar de votos de yazidis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, relativamente a estes dois votos, nós parece-nos que o conteúdo é exatamente o mesmo. E, portanto, não tendo nós apresentado um voto, somos da opinião que estes votos poderiam ser fundidos. Mas isso cabe aos proponentes.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e aos colegas. Sr. Presidente, o Partido Social Democrata e o Bloco de Esquerda, pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, já chegámos a um consenso de apresentar o próprio texto. Depois podemos chegar aos serviços, mas penso que os colegas estão dentro do que é a intenção do voto, e o Sr. Presidente também já falou, portanto penso que é consensual, mas o Bloco de Esquerda e o PSD chegaram a consenso de um texto que penso que é aceitável para todos.
Muito obrigado. Então, julgo que não é preciso votar. Estamos todos de acordo com o resultado deste trabalho que será desenvolvido no PSD e o Bloco. Seguramente que não se afastará do que foi distribuído e é do conhecimento de todos. Com isto, entramos no ponto da apreciação e discussão do regulamento interno da Comissão. Senhores deputados, sobre o regulamento, eu acho que a Comissão preparou uma proposta também de alteração do regulamento com base... E ela foi distribuída? Ainda não. Então pronto, vai ser distribuída. Vai ser distribuída. É uma proposta que parte do seguinte princípio. Nós temos um regulamento e em vez de fazermos um regulamento todo novo, vamos tentar intervir sobre o regulamento que temos no sentido de introduzir os ajustamentos que justificam. Foram aqui recolhidas algumas sugestões do papel que já tinha sido facultado do PS e do PAN, que eram os dois que existiam. Eu propunho aos seus deputados que, como não têm acesso ao documento, não vale a pena estarmos agora a discuti-lo. Eu próprio devo dizer que isto é mais um trabalho aqui dos serviços, destes dois nossos excelentes colaboradores do que o meu. Também eu gostava de poder deter-me um pouco mais sobre ele. Ficaria então o Dr. Raul com esta... incumbência de distribuir o... Pode distribuir mesmo este com estas notas e comentários e coisas que o meu caro amigo pôs. Aí já tem. Oh, caro amigo, então faça o favor de distribuir. Mas de qualquer maneira não vale a pena a gente estar agora, se calhar, a fazer a discussão nestas condições. Não é que seja uma matéria de transcendente importância, tirando a questão de acolher evidentemente os tempos dos novos partidos, mas também sobre isso acho que há um consenso. É preciso encontrar um tempo que corresponda à representatividade e que não impeça ninguém de exercer o seu direito de tomar parte no trabalho parlamentar, sobretudo nas comissões, onde, como é evidente, há condições privilegiadas para que toda a gente possa falar e intervir sem se sentir minimamente prejudicado. Ora bem, Srs. Deputados, temos aqui mais uma matéria. Vamos deixar isto na próxima reunião outra vez, voltamos aqui à questão do regimento. Há mais uma matéria que é a questão dos votos de amizade, dos grupos parlamentares de amizade. Ora bem, foi distribuído um papel pelos seus deputados, não deste? Ah, não foi distribuído? Também está aqui? Oh, nossa senhora, para qual é distribuir isso então, se for favor. Uma vez que se trata de uma lista, esta acho que podemos discutir já isto com a lista à frente. Ora bem, Srs. Deputados, têm aí um elenco dos grupos de amizade da anterior legislatura. Estes são os grupos de amizade. Estes são todos ou só aqueles que funcionavam?
Todos da última legislatura.
Todos da anterior legislatura. Ora bem. Eu agora vou passar a dar-vos nota do balanço de cada um destes grupos de amizade. Na minha lista começa com a Alemanha. A Alemanha tinha um problema, era um grupo que estava condenado à extinção. Perdão. Por falta de reciprocidade. Entretanto, este problema foi resolvido e a Alemanha vai repor um grupo de amizade com Portugal, porque, pelo que não acho que devamos dramatizar esta questão, está resolvida. Pudesse o mesmo acontecer com os demais casos. Depois temos aqui um grupo parlamentar com Andorra. Enfim. Andorra, que é o 3 da vossa lista. Andorra, enfim, não será um país de transcendente importância na nossa constelação de relações exteriores, mas é um país onde ainda assim existe uma comunidade significativa de portugueses, e é um grupo que também esteve ativo na anterior legislatura. Portanto, eu acho que se existe reciprocidade e se o grupo é ativo e trabalha e faz coisas, acho que é de manter, ou pelo menos acho que deve constar desta lista para que os seus deputados possam sobre eles pronunciar. Depois temos Angola, depois temos Argélia também é um grupo ativo, faz parte da bacia do Mediterrâneo, um país importante para Portugal. Não saltei, Sr. Deputado, a minha lista não é igual à sua. Eu depois vou falar desses casos. Por exemplo, há aqui dois casos. Por exemplo, a África do Sul, país importante para Portugal. No entanto, com a África do Sul, nós temos um problema que é a ausência de reciprocidade. A África do Sul não cria um grupo de amizade com Portugal. Não. Pois, mas não temos reciprocidade. Não temos reciprocidade e também não temos condições legais ou regimentais para criar um grupo de amizade com um país que não reciproca, digamos assim. Depois temos o Brasil, Cabo Verde. Estes são os países que eu julgo que não ofereceram discussão. Canadá, China, Estados Unidos, França, Grécia, Guiné-Bissau, Irão, Israel, Itália, Japão, Luxemburgo, Marrocos, Moçambique, Palestina, Paquistão, Polónia, Reino Unido, República da Coreia, Rússia, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Tunísia, Turquia e Ucrânia. Ora bem, estes países são os países que preenchem todas as condições, ou seja, têm atividade, na anterior legislatura funcionaram, tiveram atividade e têm nos respectivos parlamentos grupos de amizade com Portugal. Portanto, digamos assim, é o nosso dream team dos grupos de amizade. Cumpre os requisitos todos e não há nenhuma justificação para pôr em causa a sua existência. Depois temos aqui um grupo bem mais complexo, que são os países sem reciprocidade. A África do Sul não tem reciprocidade. Portanto, eu recomendo aos colegas, no cumprimento da legislação que preside a África do Sul, Sr. Deputado, que apliquemos as regras, e as regras são estas. Não há reciprocidade, não pode existir grupo de amizade. África do Sul, Cuba, Espanha, Índia, Indonésia, Noruega, Peru, Suíça, Venezuela, Paraguai. Vou repetir. África do Sul, Cuba, Espanha, Índia, Indonésia, Noruega, Peru, Suíça, Venezuela, Paraguai. É fácil perceber porque é que nós quisemos instituir estes grupos de amizade, as razões são evidentes. Infelizmente não se verifica o critério de reciprocidade. Há aqui países que não têm reciprocidade há anos, e eu não percebo por que razão a Assembleia da República continua a criar grupos de amizade. O caso mais flagrante é a Espanha, que não tem grupo de amizade com Portugal, e nós continuamos, andamos aqui nisto, numa situação que ofende as regras e ofende a lógica. Mas, enfim, esta é a segunda situação. E depois temos uma terceira situação, para a qual eu chamaria a vossa atenção, que são os grupos de amizade, à exceção de um, têm todos reciprocidade, mas têm um nível de atividade, enfim, baixíssimo. A Arábia Saudita, a Argentina, a Bulgária, o Chile, a Colômbia, o Egito, a Irlanda, o México, o Uruguai e a República da Croácia. Também está aqui a Guiné Equatorial, que nem sequer tem reciprocidade, mas teve também alguma amizade. Este devia estar aqui, não? Qual é a razão deste estar aqui? Portanto, Srs. Deputados, este é um outro grupo, mas quer dizer, os grupos que não têm reciprocidade, mas não têm amizade, nós podemos sempre entender que podem passar a ter atividade, basta ter um presidente mais dinâmico e geralmente alguma coisa pode ser feita. Portanto, eu quero ouvir-vos sobre este universo de países. Depois temos ainda mais um subgrupo, para o qual eu vos convidava a prestar atenção, que é os grupos parlamentares, que solicitaram a constituição de um grupo de amizade, perdão, os países geralmente são embaixadores que se dirigem a mim diretamente, ou se dirigem ao Presidente Ferro Rodrigues, ou se dirigem aos seus deputados no plenário, para os seus deputados no plenário depois fazem chegar à comissão e a mim os pedidos para a constituição de grupos de amizade. E então aqui temos os seguintes países: Finlândia, Grécia, Eslovénia, Geórgia, Roménia, Moldávia. Vários destes países têm fundadas razões para querer aprofundar os laços com o nosso país e com o nosso Parlamento. Depois também temos aqui mais um grupo, enfim, que é a Arménia, a Áustria, mas é multilateral, portanto não conta, nós não aceitamos grupos multilaterais, o Azerbaijão, Jordânia, Letónia, Macedónia e a República Dominicana. Estes são também grupos que os serviços até puseram as datas em que eles solicitaram a constituição do nosso grupo de amizade. Não cá.
Sim, mas eles informam-se lá, têm ou não?
Sim, eles têm. Mas eu chamo a atenção que nós partimos aqui de um cenário que foi aquele que encontramos há 5 ou 6 anos, que é a Assembleia, por regra, na sua infinita generosidade e desejo de abraçar o mundo, diz sim a todos os grupos de amizade e depois não tem deputados para constituir todos os grupos de amizade, não é? Depois verifica-se que há um deputado que tem uma predileção especial, por razões que ele lá saberá, pela Letónia, e ficamos com o grupo da Letónia, que no fundo serve o interesse de um deputado e prejudica a constituição de outros grupos que são importantes para o país e para a Assembleia. Por isso é que este critério tem que ser um critério político e por isso é que estamos aqui a discutir isto. Portanto, Srs. Deputados, eu convidava-vos a concentrarem-se nestas situações, não é? Sobretudo os de baixa atividade e os novos, e os que solicitaram. Quais são aqueles que os seus deputados acham que nós devíamos reincidir na constituição destes grupos? Faz favor, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta questão, aquilo que nós gostávamos de lhe transmitir, Sr. Presidente, do PS, em nome do PSD, é o seguinte: é evidente que é bom que haja reciprocidade, como é evidente é bom que haja atividade, naturalmente. Agora, pode não ter acontecido nos últimos 4, mas virá a acontecer nos próximos 4, não só haver atividade, como também haver reciprocidade. Há dois casos flagrantes, e que nós, PSD, de facto, convidava todos os colegas a acompanhar esta preocupação, que é o caso da África do Sul e o caso da Venezuela. Em especial o caso da Venezuela, não vai haver reciprocidade, porque sabemos a situação interna do país, mas há 1 milhão de portugueses. Ou seja, penso eu que não seria a melhor mensagem que nós passávamos aos portugueses que estão na Venezuela e mesmo os que estão na África do Sul, que é um país que está a atravessar uma situação complicada e que a tendência não é para melhorar, que tínhamos grupos de amizade com a Indonésia ou com São Tomé e não tínhamos com países onde está 1 milhão de portugueses. Portanto, Sr. Presidente, aquilo que nós levantávamos era esta questão de, apesar do princípio ser obrigatoriedade da reciprocidade, abrirmos alguma exceção bem justificada, e esta da Venezuela e da África do Sul penso que se justifica.
Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que o princípio da reciprocidade é um princípio muito importante e que nós devemos atender a essa circunstância, como a regra geral. No entanto, eu também me sinto um pouco tentado a que, em alguns casos particulares, e mais até a Venezuela do que propriamente a África do Sul, embora eu acho que a África do Sul também é um caso importante, dada a importância que o país tem em termos de comunidade portuguesa, que nós fizéssemos um esforço suplementar. Isto para dizer o quê? No caso de não haver, propriamente, relativamente a alguns países, podia-se fazer um esforço, para mantermos os grupos de amizade. O caso da Venezuela é muito importante, porque mesmo que não tenhamos formalmente um grupo de amizade constituído com a Venezuela em reciprocidade, recorremos, e já houve, e relativamente à Venezuela, houve os grupos, o grupo parlamentar de amizade. Mas é importante que, dada até as próprias circunstâncias do país, que possa haver aqui um grupo de parlamentar de amizade, que é uma forma de contacto com alguns dos cidadãos. Isto é um caso especial, mas que eu acho que ilustra bem esta circunstância. Relativamente àqueles em que não existe a reciprocidade, eu acho que deveria ser, em vez de... quanto àqueles que fizeram parte do nosso elenco na anterior legislatura, deveria, se calhar, ser feito pelo menos um esforço junto das respectivas embaixadas para ver se eles tinham condições para criar um grupo parlamentar de amizade. Se não tivessem, eliminava-se. Relativamente àqueles que pedem, o caso da Finlândia, eu creio que todos nós teremos recebido uma carta da senhora embaixadora da Finlândia dizendo que eles constituíram um grupo parlamentar de amizade, e nesse caso temos condições para criar aqui também um grupo parlamentar de amizade. Quanto àqueles que têm uma baixa atividade, bom, eu acho que isso pode mudar, mudando a legislatura, pode mudar também. A dinâmica depende muito, muitas vezes, dos próprios embaixadores dos países, muitas vezes dos próprios presidentes dos grupos parlamentares de amizade, e, portanto, eu acho que se lhes deve dar o benefício da dúvida. Aqui a questão mais crítica é precisamente aquelas em que não existe reciprocidade. Portanto, com estas ressalvas, eu julgo que poderíamos...
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Muito obrigado. Eu sou o deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, muito obrigado. Seguindo até as palavras do meu colega Paulo Neves, que há um conjunto de países que realmente, independentemente de não haver reciprocidade, seria importante manter os grupos, à luz daquilo que são os interesses da nossa política externa, pode ter a ver com as comunidades ou não. Há aqui um caso, do qual o grupo que o qual era vice-presidente, que é o caso da Suíça, que é um caso muito particular. Não há reciprocidade, independentemente das várias tentativas do embaixador, porque a organização política da Suíça é diferente, o Parlamento deles tem uma forma de funcionar muito particular, e só tem uma espécie de algo parecido com os países contíguos, ou seja, com a França, com a Itália e com a Alemanha. Nós temos lá uma grande comunidade. Agora, este grupo funcionou e o embaixador não só se dedicou ao relacionamento com o Parlamento, foi portador de muitas mensagens nossas junto das diferentes instituições políticas da Confederação Helvética e, portanto, encontramos aqui uma forma, através do grupo de amizade e com a relação que tivemos com a Embaixada, de proporcionar, digamos, uma preocupação da Confederação Suíça para um conjunto de matérias e nós conseguimos fazer passar essa mensagem. Agora, tem que haver critérios e, por vezes, os critérios obrigam a tomar, por vezes, decisões complicadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário.
Sr. Presidente, permito-me chamar a atenção dos colegas para alguns factos. Como é que os grupos parlamentares de amizade são criados cá? São criados cá em duas circunstâncias. Ou há embaixadores que vêm aqui insistentemente pedir, ou há deputados que se mobilizam no sentido de eles existirem. Ora, porquê é que não há reciprocidade? Exatamente porque, muitas vezes, não acontece nenhum destes factos. Não é? Nós não temos embaixadores proativos ou não há deputados com contactos naquele momento. Ora bem, eu vou chamar aqui a atenção dos colegas para alguns casos que me parece que deveríamos fazer um esforço para tentar manter. O caso da África do Sul, por as razões que o meu colega Paulo Neves já aduziu. O caso da Argentina, eu fui presidente do Grupo Parlamentar de Amizade de Portugal-Argentina aqui há umas legislaturas atrás. E a Argentina tinha grupo de amizade e era dos mais ativos na altura. Ainda por cima temos uma comunidade na Argentina que é das mais dinâmicas que temos em todo o mundo. E que está... E tem reciprocidade. Então, é que tu citaste, o Sr. Presidente citou... Pouca atividade, temos de fazer um esforço para que tenha atividade. Depois, o da Índia. A Índia é um caso muito especial. Eu sei que não é fácil... que eles tenham essa reciprocidade, que existe essa reciprocidade por razões óbvias, políticas nomeadamente, mas eu penso, até considerando as circunstâncias de termos atualmente um primeiro-ministro que tem origens na própria Índia, eu penso que deveria ser feito um esforço no sentido de manter este grupo e dar-lhe conteúdo, porque não é difícil que ele tenha conteúdo. Depois, chamo a atenção também, o Carlos Gonçalves já falou no caso da Suíça e, portanto, não vou aduzir mais nada, e dois casos mais, o da Venezuela, é óbvio, e o do Uruguai. O Uruguai é um caso muito parecido com o da Argentina. Sempre tivemos uma relação magnífica com o Uruguai, existe no Parlamento do Uruguai e sempre existiram variadíssimos deputados com uma relação muito próxima com Portugal e, portanto, julgo que deveria ser feito um esforço no sentido de manter estes, pelo menos estes grupos.
Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas sugestões. Faz favor, Sr. Deputado Edir Estrela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estou genericamente de acordo com tudo o que foi dito. Julgo que é bom que nós tenhamos regras e que as observemos, mas acho que também há sempre casos excepcionais que devem ter um tratamento excepcional. E essa excepcionalidade pode advir do facto de haver relações privilegiadas com comunidades da nossa diáspora. Pode ser porque há laços históricos que o justificam e pode ser também porque haja, no momento presente, por exemplo, uma atenção especial para determinada área geográfica. Designadamente, eu acho que em relação à América Latina, que nós devemos fazer um esforço de dar alguma atenção. Não vou falar... dos casos que já aqui foram aflorados, mas acho que, por exemplo, seria um mau sinal até para a nossa própria comunidade na Venezuela se deixássemos ter o Grupo Parlamentar de Amizade. Isso seria interpretado politicamente como Portugal desinteressado e a abandonar, o mesmo em relação a outras situações. E, portanto, acho que devemos fazer uma análise cuidada, tendo em conta todos estes parâmetros e todas estas dimensões, para que depois cheguemos a um resultado que seja aceitável. Também acho que, por exemplo, países designadamente da União Europeia e que não têm reciprocidade, também não temos de estar aqui a fazer nenhum esforço especial, porque nós já temos relações a outros níveis e não há grandes problemas se deixar de haver o Grupo Parlamentar de Amizade. Em relação aos novos candidatos, acho que há alguns que têm vindo, que têm já constituído o seu grupo no respectivo Parlamento, que vêm insistindo, que já na anterior legislatura apresentaram a vontade de que na Assembleia da República fosse criado um grupo parlamentar de amizade e, portanto, também será um pouco... de ter falta de educação da nossa parte, não lhes dar uma resposta ou pelo menos uma justificação a dizer-lhes, olha, não estamos interessados, escusam-se de se esforçar mais. Por último, eu fui presidente do Grupo Parlamentar de Amizade de Portugal-México, não havia grupo constituído no México e foi constituído entretanto, o nosso embaixador empenhou-se muito nisso, portanto também tem a ver com o embaixador aqui, do país aqui, os nossos embaixadores nos países visados e depois também aqui o próprio Grupo Parlamentar de Amizade fazer alguns esforços. E nós fizemos, o grupo funcionou, o embaixador veio cá várias vezes, foi uma delegação quando foi o presidente Marcelo Rebelo de Sousa ao México, e portanto acho que desse esforço conjunto resultou a criação também do Grupo Parlamentar de Amizade e de poder funcionar. Muito obrigada.
Sr. Deputado António Malo de Abreu, faz favor.
Sr. Presidente, para dizer que genericamente estou de acordo com as intervenções que foram feitas, parece-me a mim que seria possível talvez ultrapassar esta situação através de uma análise mais fina, até porque o Sr. Presidente tem uma grelha que, enfim, ditou rapidamente e não conseguimos preparar. Estou de acordo com os princípios que foram enunciados, o da reciprocidade e da atividade, mas também percebo bem a justificação para cada uma destas situações especiais, que obrigam a uma análise justificativa de cada uma destas situações. A nossa proposta seria a de eventualmente sair daqui ou um relator ou uma comissão muito restrita que pudesse numa semana.
Nossa, doutor, isso não pode ser.
Não? Quero hoje a decisão tomada.
Temos que corresponder, vamos lá ver. Nós temos esta incumbência, fomos nós que reclamámos. Agora fomos formalmente instados pelo Presidente da Assembleia da República a dar-lhe parecer. E temos é que resolver isto, não, nunca mais saímos daqui. Eu só quero chamar a atenção para duas coisas, que é o seguinte. Nós nos temos das normas que regem a Constituição dos Grupos de Amizade, nós temos o artigo 2º, número 3, que diz o seguinte: não podem existir grupos de amizade relativos a países com os quais Portugal não mantenha relações diplomáticas ou que não tenham parlamentos plurais livremente eleitos. O outro artigo muito importante para este efeito é o artigo número 14, chamado, com o epígrafe reciprocidade. Não se constituindo o grupo homólogo no prazo devido, que são 6 meses, o Presidente da Assembleia da República, por despacho, a publicar no Diário da Assembleia da República, 2ª série A, declara extinto o grupo parlamentar de amizade respectivo. Este prazo são 6 meses, nos termos do número 1 do mesmo artigo. Quer dizer, eu, sinceramente, há aqui grupos que nunca existiram. Há outros que realmente têm toda a razão os seus deputados que chamaram a atenção para o empenhamento dos embaixadores é essencial. E, portanto, os nossos embaixadores também têm que ajudar a que se possam constituir grupos de amizade com certos parlamentos de países amigos. Tudo isso é verdade. Há outros países que são realmente muito importantes e há um sinal político que às vezes também não seria desejável passar com as decisões que vamos tomando. Mas também não nos podemos afastar completamente e desconsiderar completamente a regra da reciprocidade. Nem podemos furar a regra de tal maneira que ela se torna numa paródia. O que nós podemos é destacar um conjunto de países, que já percebi que são mais ou menos toda a gente concorda, que toda a gente converge sobre esse pequeno elenco de países, e na carta que se manda ao Sr. Presidente faz-se uma justificação sumária destas situações excepcionais, e com certeza que elas serão acolhidas, acho que é capaz de ser a solução. Eu propunha-vos o seguinte, Sr. Deputado, quer falar agora ou que quer me deixar ler uma proposta de... Mas faz favor. Ok, então...
Queria usar a palavra antes.
Então, faz favor, tem a palavra o Sr. Deputado Bacelar Vasconcelos.
Os grupos parlamentares de amizade não são instituições de solidariedade entre povos, são grupos parlamentares de amizade. E por isso, a regra da reciprocidade parece-me que devia ser tomada como uma regra imperativa. Isto não tira, não é? Não tira a oportunidade de, com países com os quais se entenda que é necessário estabelecer grupos parlamentares de amizade, se desencadeiem esforços em relação a isso. Penso que no início da legislatura, que seria interessante começarmos bem, não é? Tirando lições do passado, que é o esforço que tem sido aqui feito, não é? Que os grupos de amizade deviam respeitar estritamente isso, relativa à reciprocidade, nos casos em que ela não exista, não é? Ou nos casos em que outros princípios o aconselhem, há outras figuras institucionais a que se pode recorrer para manifestar a nossa solidariedade com comunidades imigrantes ou com países com quem temos laços históricos, mas que a regra da reciprocidade devia ser intransponível. E devia ficar em aberto ao longo da legislatura, quer a extinção, como se prevê no regulamento, que eu não conhecia e que fiquei agora a conhecer, quer a criação de novos na sequência de contactos e de esforços que fossem feitos através das vias diplomáticas no que diz respeito à relação entre grupos parlamentares de amizade. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos. Eu também...
Só para lhe pedir uma coisa. Na realidade, seria muito importante para nós pudéssemos também ter acesso à lista e às subsecções que criou, para nós termos uma perspectiva mais correta daquilo que estamos a falar em relação aos grupos de amizade.
Sr. Deputado, eu fazia a seguinte sugestão. Eu não gostaria nada, sinceramente, que nós aqui comprometêssemos aquilo que avisadamente o regimento consagrou. Nós podemos criar grupos de informais, queremos criar grupos de deputados com um interesse específico numa questão qualquer, e essa questão pode ser um determinado país e o seu Parlamento. Mas dar uma formalizar grupos de amizade, com países que reiteradamente, legislatura após legislatura, não criam grupos de amizade com Portugal, quer dizer, isto é desconsiderar completamente o espírito das duas resoluções, a 6 de 2013 e a 26 de 2010, que tentam criar um pouco de sentido político e diplomático nestes grupos de amizade. Eu proporia uma solução de compromisso, que seria a seguinte. O que é que os senhores deputados acham do seguinte? De nós apresentarmos uma lista de grupos de amizade que cumpram os requisitos da lei e enviarmos um grupo de países com os quais que a Assembleia, que a Comissão de Negócios Estrangeiros solicita ao Presidente da Assembleia da República, e ela própria vai empenhar-se nisso, em criar condições para que esses grupos de amizade possam ser constituídos cumprindo os requisitos da lei. Ou seja, nós temos a missão e o dever de resolver o problema da reciprocidade. Esses grupos não são formalmente constituídos, mas serão constituídos. Senhores deputados, temos 6 meses para fazer. Há países com os quais é fácil, imagina, é o caso da Venezuela, com outros será mais complicado. Mas os senhores deputados acham que esta solução seria suficientemente... Com a Venezuela é impossível? Não é impossível, é possível. Pois, é o que eu estou a dizer, Sr. Deputado. Então, e não acham que... Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pires.
Sim, Sr. Presidente. Parece bem essa metodologia. Aquilo que nós gostaríamos era de que nos fosse entregue esse grupo, o grupo de países com quem se pretende constituir os grupos de amizade, com quem os grupos quais serão feitos os esforços, e aqueles que serão excluídos.
Mas eu não posso dar esse papel porque ainda não os decidimos, Sr. Deputado. Somos nós que os vamos decidir aqui. Bem, pronto. Então vamos lá decidir, Sr. Deputado, de acordo com o que foi dito. Os senhores deputados acham, eu proporia o seguinte, países com os quais a Comissão de Negócios Estrangeiros está determinada a constituir regularmente grupos de amizade. Argentina, México, Uruguai, Suíça, Venezuela, e todos aqueles que já têm grupos de amizade com Portugal e que querem ter, e que querem ter, digamos assim, os homólogos portugueses. Finlândia, Grécia, Roménia, Moldávia, países importantes para Portugal por razões óbvias, e Geórgia. Geórgia porque temos aqui um embaixador que é um grande amigo da Assembleia e cuja dedicação à causa da amizade tem que ser de alguma maneira reconhecida. Mas não diria. Senhores deputados, o que é que vos parece este... Há dois casos que eu queria aqui mencionar, que foram aqui referidos pelos colegas, mas que são casos especiais. Sinceramente, eu não sei o que é que se há de fazer com isto. Há um, para mim, é evidente, senhores deputados, quer dizer, não... que é a questão da África do Sul. Eu acho que não vai haver condições nenhumas, mas podemos para a África do Sul nesta lista. Eu não acredito que vá ser possível. Não é possível porque é reiteradamente impossível. É reiteradamente impossível. Mas o que é que esse deputado andou a fazer? O que é que nós próprios, esse deputado, andamos a fazer 4 anos? Temos um grupo de amizade. O grupo de amizade não podia ter falado com o senhor deputado? O grupo de amizade não podia ter falado com esse admirável deputado da boa cepa lusitana? Tivemos 4 anos para isso e nada aconteceu e vamos reincidir? Quer dizer, mais vale rirmos aqui todos porreiros das regras que regem a constituição dos grupos de amizade. Aí tem que dar razão ao deputado Bastardo Vasconcelos. Mas, enfim, podemos fazer mais um esforço no sentido da constituição de um grupo de amizade, e depois temos o problema ainda mais complexo da Índia, que a Índia nunca houve nenhum
Não quer dizer, Sr. Deputado, eu acho que as relações com a Índia são da maior importância para Portugal, mas é difícil ter uma amizade com o Parlamento indiano se não existe a parte do Parlamento indiano, em linha com uma certa tradição da diplomacia indiana menos aberta ao relacionamento com Portugal, que não tem substanciado esta amizade. Portanto, Srs. Deputados, pergunto, concordam com o universo de países que foi aqui linkado e que responde às questões que foram aqui suscitadas e justificadas pelos seus deputados? Dois, o que é que se faz com a África do Sul e com a Índia? Eram estas as questões que eu agora submeti à vossa consideração. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu não sei se entendi bem ou não, porque com a lista que nós temos não conseguimos ter essa
percepção. Eu vou oferecer a minha lista. Veja lá se assim se percebe melhor. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se calhar o melhor era tirar as fotocópias e distribuir a todos. Não é? Se calhar era melhor.
Não sei, Sr. Deputado, é a quarta intervenção que faz sobre a lista, agora já tem a lista.
Mas se nos tivessem entregue logo a lista no
favor,
início, isto se calhar evitava-se, nós tínhamos percebido muito melhor.
Pois, é possível, Sr. Deputado, faz favor.
Queria saber, relativamente a Chile e a Cuba, relativamente ao Chile e a Cuba, porque parece que o Sr. Presidente disse que não está prevista a constituição de grupos de amizade com Chile e Cuba. Se quiser, eu dou-lhe a lista de novo.
Eu sei, já vi a lista, Sr. Deputado. Não tem reciprocidade com Portugal, Sr. Deputado. Não existe.
Funciona bem. Cuba não tem reciprocidade e o Chile tem pouca atividade. Se é que as minhas notas estão certas.
Tenho a certeza que estão certas, Sr. Deputado. Deve ser essa a situação.
Porque eu tinha a ideia que Cuba até tem sido bastante ativo relativamente aos grupos de amizade. Por isso eu estou um bocado surpreendido. E relativamente ao Chile,
Cuba, para começar, Sr. Deputado, eu não quero aqui abrir uma discussão sobre Cuba, não estamos aqui para tratar do problema cubano, mas Cuba estampa-se logo no artigo 2º, Sr. Deputado, não podem existir países, parlamentos plurais livremente eleitos, acha que é o caso, Sr. Deputado?
Não é, a Arábia Saudita também, se calhar, se nós analisarmos bem...
Mas, Sr. Deputado, não tem que analisar bem, eu já escolhi a Arábia Saudita, não pus à consideração um grupo de amizade com a Arábia Saudita, mas, Sr. Deputado...
E relativamente ao Chile, Sr. Presidente, o Chile é um país com o qual Portugal até tem um relacionamento muito particular e, portanto, eu acho que devia ser incluído também aqui...
Sr. Deputado, alguma objeção a que se inclua o Chile? Não, Sr. Deputado, faz favor. Introdução, junta-se o Chile à lista. Pode-me devolver a lista, se faz favor? Muito obrigado. Pelo amor de Deus, pá! Por amor de Deus, pá! Se Cuba quiser ter um grupo de amizade com Portugal... Os seus deputados, podemos fazer, enfim, não sei, podemos fazer uma interpretação corretiva do artigo 2º. Mas não há grupo de amizade. O Parlamento não é plural. O Parlamento não é livremente eleito. Quem nós, pela 18ª vez, insistimos com um grupo de amizade com Cuba. Isto é bandalhar tudo, não é? Todos os esforços para ordem nisto são gurados. Chile, muito bem. Onde é que está o Chile? Está aqui. Eu acho que é ofensivo para esta Assembleia, para a Assembleia da República, para o Grupo de Amizade. Mas naturalmente nós podemos voltar à carga com o Grupo de Amizade com a África do Sul. Eu acho que estou à espera dele desde, sei lá, 15 anos. Mas não, porque qual é o problema? Fala-se em 6 meses, quem diz 6 meses diz 15 anos, não é? Faz favor. Com certeza. A Comissão é soberana, Sr. Deputados. O que é que querem fazer com a África do Sul? Faz favor. É manter. Sr. Deputados.
Manter também, Sr. Presidente.
Adotada, Sr. Deputados. Mantém-se a África do Sul. Sim, sim, claro. Tá. Eu vou reler a lista. Argentina, Chile, México, Uruguai, África do Sul, Suíça, Venezuela. E depois o outro segmento, que são os pendentes. Não é? Os pendentes é a Finlândia, a Grécia, a Geórgia, Roménia e Moldávia. Roménia e Moldávia, porque temos aqui muitos nacionais destes países, como é sabido, e é natural que estes países queiram ter relações com Portugal, porque têm cá muitos nacionais. Claro, Roménia e Moldávia. Já. São países que têm nacionais no nosso território, querem ter grupos de amizade com Portugal, e Portugal tem que ter grupos de amizade com eles. Eu acho que isto não oferece discussão. Não é? Neste caso é que reciprocidade, como é evidente. Portanto, Sr. Deputado, neste momento as vossas listas estão neste momento nos seguintes termos. Países. Os países que funcionaram mantêm-se, aos quais se juntam este elenco, numa categoria à parte que nós vamos procurar justificar, explicando que são situações com características que, embora do ponto de vista jurídico, eu estou inteiramente na linha com o deputado Pedro Vassalo Vasconcelos, não faz sentido nenhum, isto é um desrespeito pelas normas, pelo regimento, mas eu acho que não é a primeira vez que se faz esta interpretação corretiva do regimento, e com uma justificação política. Sim, só está a explicar isso ao aplicador à lei, dura lex e lex. Um dos meus problemas da legalidade é a criatividade dos destinatários das normas. Bom,
agora quais são os que saltam?
Os quê?
Aqueles que não vão ser incluídos na lista.
Arábia Saudita, Bulgária, Colômbia, Egito, Guiné Equatorial, Irlanda, República da Croácia, Cuba, Espanha, Índia. Eu vou ler-vos o número que é mais fácil. 24, 34, 37, 50.
Sr. Presidente, só mais uma questão relativamente ao grupo parlamentar com a Noruega. Tanto quanto eu sei, já houve um grupo ativo de amizade com a Noruega. Eu acho que se devia ver, olhar para essa situação, se ele tem ou não tem, porque me
não
parece...
Não tem reciprocidade, Sr. Deputado. Não tem reciprocidade, Sr. Deputado. Por que não faz uma norma, uma proposta de alteração, um regimento para se acabar com a reciprocidade? É mais fácil.
Sr. Presidente, eu não estou a querer acabar com a reciprocidade, só estou a levantar uma questão, porque me parece que o grupo parlamentar com a Noruega já foi ativo.
Já foi ativo. Só que ao fim de seis meses, ele é muito ativo, só que ao fim de seis meses não se constituiu o grupo homólogo. E a lei diz, ao fim de seis meses, extingue-se por despacho publicado na segunda série da República. É o que diz a lei, Sr. Deputado.
Nesse caso, o que há a fazer é cumprir a lei. Só estou a levantar uma questão porque...
Como nós estamos a cumpri-la já em 7 ou 8 casos, podia ser mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Veja lá, 7... São 7 casos, não é? Que é preciso justificar. Não é assim?
Nem assim houve reciprocidade.
Onde é que foi falado?
Em reunião idêntica no início da 13ª.
Não percebo.
Na reunião idêntica é...
Estava aqui o Dr. Raul a lembrar, que não lembro dessas coisas. O caso da Noruega foi um destes casos em que, no princípio daquela legislatura, se renova a amizade com grandes expectativas de reciprocidade e, ao fim de 4 anos, continuamos sem grupo homólogo, mas renovamos outra vez um crédito de esperança que a Noruega descubra o amor parlamentar por Portugal. E assim andamos nós nisto, a rir-nos do nosso próprio regulamento. Ora bem, então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 situações excepcionais. Que nós vamos procurar em 6 meses resolver. Portanto, os seus deputados que têm a felicidade de conhecer o português de boa cepa que está no, assim, na África do Sul, têm 6 meses para pôr de pé o grupo de amizade. E o mesmo vale para o Uruguai, para o México, para o Chile, para a Argentina, para a Suíça, para a Venezuela. E é tudo. Ainda ficou de fora, a não ser que eu também... Isto é um absurdo, não haver do grupo de amizade com ele. Isto é uma aberração. Isto é uma aberração. Mas isto não tem solução. Podemos... Que seus estados vamos, querem pôr a Índia neste... Eu acho que justifica. Eu acho que não é aberrante. Portanto, vamos fazer isto. E vamos fazer também... Vamos fazer outra coisa. Eu vou assumir perante o... Vou pedir ao Presidente da Assembleia da República que ou eu, vamos escrever uma carta aos embaixadores nestes países solicitando que façam as diligências, as competentes diligências, para ver se é possível ativar estes grupos
de amizade. E ao fim de 6 meses vamos ter que fazer aqui uma avaliação rigorosa, isso do ponto, fazer um ponto da situação rigoroso e deixar cair os grupos que não têm, que não respeitam o princípio da reciprocidade. Muito bem, Srs. Deputados. Agora, como é que a gente faz isto? Vamos aprovar isto? Qual é a metodologia para aprovar isto? Vamos aprovar este elenco e metodologia dos grupos de amizade. Parece bem assim? Muito bem. Há consenso sobre isto? Alguém discorda? Consenso. Muito bem. Então, eu depois vou fazer-vos chegar cópia da carta que é enviada ao ferro e cópia limpa dos países. Parece bem? Muito bem. Temos mais um ponto na nossa ordem de trabalhos, que é o... mais dois, mas temos um que é o plano de atividades. Senhores deputados, o plano de atividades já foi distribuído, a Comissão fez aqui um trabalho, o Sr. Dr. Raul e o Dr. João Coelho fizeram um trabalho de integração das propostas no plano de atividades. Já tiveram ocasião de dar uma vista de olhos a isto? Não sei se já tem o Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, obrigado. Nós já fizemos a análise relativamente às propostas que nós apresentámos, elas foram aqui incluídas. De qualquer maneira, mantém-se aquele princípio da flexibilidade relativamente a algumas iniciativas que queremos realizar no âmbito da nossa Comissão. A única coisa que eu aqui gostaria de pedir para ser acrescentado é na página 2, no quarto parágrafo, onde está desempenhando as Forças Armadas um papel determinante na execução e afirmação da força da política externa nacional, acrescentar só em missões de paz e humanitárias, porque não é apenas a participação das forças das Forças Armadas. Acho que é preciso explicitar que é neste domínio das missões de paz e humanitária.
Tem toda a razão, o Sr. Deputado, revela um conhecimento atualizado de um instrumento fundamental da política externa portuguesa, mas as Forças Armadas não têm um mandato só para agir nessas situações. Ou então ponha nomeadamente. Não pode assim restringir. Não pode restringir o munos das Forças Armadas. Não é verdade? Há muitas funções que elas podem ter nos termos da Constituição e que não são essas duas, como, por exemplo, a defesa do território nacional, a defesa da unidade nacional. Porquê é que vamos fazer essa especiosa distinção?
Porque me parece que é este o caso, não sei, podemos discutir aqui esta questão, parece que é este o caso, no âmbito da nossa política externa, as Forças Armadas desempenham papéis em missões de paz e humanitárias. Isso não é com ninguém. É só para clarificar esta questão.
Está bem, muito obrigado. Mais alguma sugestão? Senhores deputados, precisam de mais uma semana para continuarmos aqui a fermentar o nosso plano de atividades ou podemos já votar isto? Faz favor, Sr. Deputado António Melo de Abreu.
Por nós está, aceitamos bem as sugestões do Grupo Parlamentar do PS, apresentámos também algumas, não, do que eu verifiquei não parece que haja necessidade de qualquer objeção ao que foi é sugerido pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco, acha que a Comissão das Forças Armadas na República Centro-Africana se enquadra numa dessas duas figuras? Por exemplo, qual é o caso? Diga, na sua opinião, do seu ponto de vista, qual é o caso em que vai subsumir a nossa ação na República Centro-Africana?
Acho que é uma missão de estabilização do país, não é?
É uma missão de estabilização. E o Sr. Deputado, qual é o elenco que o Sr. Deputado aí indica? Peço desculpa.
Acrescentar em missões, pode ser designado nomeadamente em missões de paz e humanitárias.
Ok, nomeadamente chega perfeitamente. Nomeadamente deixa-nos todos muito confortáveis com essa redação. Senhores deputados, plano de atividades. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Vamos passar ao último ponto, sempre um ponto de grande tensão e controvérsia, aprovação da ata número 3, 14 da reunião de 19 de novembro de 2019. Senhor deputado, viu, respeitou esta ata ou não?
Sim.
Está bem? Senhores deputados, Sr. Deputado Paulo Neves tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma proposta do Partido Social Democrata para termos um voto no nosso plenário, mas um voto aqui da Comissão sobre o sismo na Albânia e também na Bósnia, o último que...
Fazer isso nos outros assuntos, não é verdade? Fica melhor do que na ata. Muito bem, então vamos então votar a ata. Quem vota contra? Quem se abstém? Mais uma ata que integra o nosso
o acervo que a posterioridade não deixará de escrutinar.
Peço desculpa pela minha precipitação, mas tendo em conta que isto é sempre muito rápido.
Já está, já está. Ótimo. Outros assuntos.
Nesses outros assuntos, repetindo, Sr. Presidente, penso que era oportuno termos um voto para ser votado no Parlamento, no hemiciclo, sobre o que aconteceu hoje, tanto na Albânia como mais tarde na Bósnia, um sismo que já tem bastantes vítimas. Penso que seria oportuno apresentarmos por parte da Comissão.
Sr. Deputado, alguma objeção a esta proposta do Sr. Deputado Paulo Neves? Não existem objeções. Sr. Deputado, o seu grupo parlamentar pode fazer um papel, ele pode ser distribuído informalmente, não vale a pena, julgo eu, estarmos a complicar isto, distribuído informalmente com uma recomendação favorável da Comissão de Negócios Estrangeiros no sentido da sua aprovação. Podemos fazer assim, muito, sem prejuízo de algum dos seus deputados, achar que o texto é uma coisa ofensiva da dignidade humana e poder... surgir uma alteração ou melhoramento ou enfim, aperfeiçoamento ortográfico. Senhores deputados, muito obrigado a todos e até à nossa próxima reunião.